Audiobook grátis apresenta Gonçalves Dias. Discurso lido no passeio público ao inaugurar exia o busto de Gonçalves Dias. Senhor Prefeito do Distrito Federal. A comissão que tomou a erguer este monumento incumbiu-me, como presidente da Academia Brasileira, de o entregar a Vossa Excelência, como representante da cidade. O encargo é não somente honroso, mas particularmente agradável à Academia e a mim. Se eu houvesse de dizer tudo o que este busto exprime para nós, faria um discurso, e é justamente o que os autores da homenagem não devem querer neste momento. Conta Renan que, uma hora antes dos funerais de George Sand, quando alguns cogitavam no que convinha proferir à beira da sepultura, ouviu-se no parque da defunta cantar um rouxinol. Ah! Eis o verdadeiro discurso! Disseram eles consigo. O mesmo seria aqui, se cantasse um sabiá. A ave do nosso grande poeta seria o melhor discurso da ocasião. Ela repetiria à alma de todos aquela canção do exílio que ensinou aos ouvidos da antiga mãe pátria uma lição nova da língua de Camões. Não importa. A canção está em todos nós, com os outros cantos que ele veio espalhando pela vida e pelo mundo, e o som dos golpes de Itajuba, a piedade de Ijucapirama, os suspiros de Coema, tudo o que os mais velhos ouviram na mocidade, depois os mais jovens, e daqui em diante ouvirão outros e outros, enquanto a língua que falamos for a língua dos nossos destinos. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Talvez este busto emende o costume mais, supondo que não, nem por isso perderão os que só vierem contemplar aquela fronte que meditou páginas tão magníficas. A solidão e o silêncio são asas robustas para os surtos do espírito. Quem vier a este canto do jardim, entre o mar e a rua, achará o que se encontra nas capelas solitárias, uma voz interior, e dirá pelo rosário da memória as preces em verso que ele compôs e ensinou aos seus compatrícios. E desde já ficam as duas obras juntas. Uma responderá pela outra. Nem Vossa Excelência, nem os seus sucessores consentirão que se destrua este abrigo de folhas verdes, ou se arranque daqui este monumento de arte. Se alguém propuser arrasar um e mudar outro, para trazer utilidade ao terreno, por meio de uma avenida ou coisa equivalente, o prefeito recusará a concessão, dizendo que este jardim, conservado por diversos regimes, está agora consagrado pela poesia, que é um regime só, universal, comum e perpetuo. Também pode declarar que a veneração dos seus grandes homens é uma virtude das cidades. E isto farão os prefeitos de todos os partidos, sem agravo do seu próprio, porque o poeta que ora celebramos, fiel à vocação, não teve outro partido que o de cantar maravilhosamente. Demais, se o caso for de utilidade, Vossa Excelência e os seus sucessores acharão aqui o mais útil remédio às agruras administrativas. Este busto consolará do trabalho acerbo e ingrato ele dirá que é também uma prefeitura do espírito, cujo exercício não pede mais que o mudo bronze e a capacidade de ser ouvido no seu eterno silêncio. E repetirá a todos o nome de Vossa Excelência, que o recebeu e o dos outros que porventura vierem contemplá-lo. Também aqui vinha, há muitos anos, desenfadar-se da véspera, sem outro encargo nem magistratura que os seus livros, o autor de Iracema. Se já estivesse aqui este busto, ele se consolaria da vida com a memória, e do tempo com a perenidade. Mas então só existiam as árvores. Bernardelli, que tinha de fundir o bronze de ambos, não povoara ainda as nossas praças com outras obras de artista ilustre. Olavo Bilac, que promoveu a subscrição de senhoras a que se deve esta obra, não afinara ainda pela lira de Gonçalves Dias a sua lira deliciosa. Aqui fica entregue o monumento a Vossa Excelência, Senhor Prefeito, aqui onde ele deve estar, como outro exemplo da nossa unidade, ligando a pátria inteira no mesmo ponto em que a história, melhor que leis, pôs a cabeça da nação, perto daquele gigante de pedra que o grande poeta cantou em versos másculos. Um livro. Aqui está um livro que há de ser relido com apreço, com interesse, não raro com admiração. O autor que ocupa lugar eminente na crítica brasileira, também enveredou um dia pela novela, como Sainte Belve, que escreveu Volupté, antes de atingir o sumo grau na crítica francesa. Também há aqui um narrador e um observador, e há mais aquilo que não acharemos em Volupté, um paisagista e um miniaturista. Já era tempo de dar às cenas da vida amazônica outra e melhor edição. Eu, que as reli, achei-lhes o mesmo sabor de outrora. os que as lerem, pela primeira vez, dirão se o meu falar desmente as suas próprias impressões. Talvez achem comigo que o título é exato, sem dizer tudo. São efetivamente cenas daquela vida e daquele meio sente-se que não podem ser de outra parte, que foram vistas e recolhidas diretamente. Mas não diz tudo o título. Três, ao menos, das quatro novelas em que se divide o livro, são pequenos dramas completos. Tais o Boto, o crime do Tapuio e a sorte de Vicentina. O próprio voluntário da pátria tem o drama na alma de tia Zeferina, desde a quietação na palhoça até aquele adeus que ela fica acenando na margem, não já ao filho, que a não pode ver, nem ela a ele, mas ao fumo do vapor que se perde ao longe no rio, como uma sombra. Em todos eles, os costumes locais e a natureza grande e rica, quando não é só áspera e dura, servem de quadro a sentimentos ingênuos, simples e alguma vez fortes. O senhor José Verissimo possui o dom da simpatia e da piedade. As suas principais figuras são as vítimas de um meio rude, como Benedicta, Rosinha e Vicentina, ou ainda aquele José Tapuio, que confessa um crime não existente, com o único fim de salvar uma menina, ou de fazer bem para ela, como diz o texto. Não se irritem os amigos da língua culta com a prosódia e a sintaxe de José Tapuio. Há dessas frases no livro, postas com arte e cabimento, há espaços, onde é preciso caracterizar melhor as pessoas. Há locuções da terra. Há a tecnologia dos usos e costumes. Ninguém esquece que está diante da vida amazônica, não toda, mas aquela que o senhor José Verissimo escolheu naturalmente para dar-nos a visão do contraste entre o meio e o homem. O contraste é grande. A floresta e a água envolvem e acabrunham a alma. A magnificência daquelas regiões chega a ser excessiva. Tudo é inumeravel e imensuravel. São milhões, milhares e centenas os seres que vão pelos rios e igarapés, que espiam entre a água e a terra, ou bramam e cantam na mata, em meio de um concerto de rumores, cóleras, delícias e mistérios. O senhor José Verissimo dá-nos a sensação daquela realidade. A descrição do caminho que leva ao povoado do Ereré, através do coberto, do lavrado e de um espaço sem nome, é das mais belas e acabadas do livro. Assim também a do Paru, ou antes a história do rio nas duas partes do ano, de verão e de inverno, um só lago intérmino ou muitos lagos grandes, as ilhas que nascem e desaparecem, com os aspectos vários do tempo e da margem. Não são descrições trazidas de acarreto. As pessoas das narrativas vão para ali continuar a ação começada. No Paru, como o tempo é de salga, a água é sucada de canoas, a margem alastrada de barracas, o sussurro do trabalho humano espalha-se e cresce. Aí assistimos à morte trágica do pelintra de Obidos, regatão de alguns dias, deixando uma triste moça defunta, amarela e magra. Adiante, por meio do coberto e do lavrado, vemos correr Vicentina, com a filha de alguns meses escarranchada nos quadris, fugindo à casa do marido, depois as onças, depois a solidão, que parece maior ali que em nenhuma parte e ambas as cenas são das mais vivas do livro. Ao pé do trágico, o mesquinho, o comum, o cotidiano da existência e dos costumes, que o autor pinta breve ou minuciosamente. Os pequenos quadros sucedem-se, como o da Rua Bacuri, na cidade de Obidos, à hora da sesta, ou no fim dela, quando a natureza estira os braços num bocejo preguiçoso de quem deixa a rede. A rede é o móvel principal das casas-celas, serve ao sono, ao descanso, à palestra, à indolência. Se a casa é pobre, pouco mais a que ela é mais, pouco ou muito, podemos fiar-nos da veracidade do autor, que não perde o que seja um rasgo de costumes ou possa avivar a cor da realidade. Vimos o regatão, veremos a benzedeira, a pintadeira de cuias, a mameluca, sem exclusão do jurado, do promotor, do presidente de província. Nem falta aqui a observação fina e aguda. Uma senhora, a quem a tia Zeferina, que a criou, recorre chorando para que faça soltar o filho, preso para voluntário, como diziam aqui no sul, ouve a mãe Tapuia, tem sincera pena dela, promete que sim, fala do presidente da província, que é bom moço, do baile do dia 7 de setembro, em palácio, a que ela foi, uma festa de estrondo, as senhoras estavam todas vestidas de verde e amarelo, muitas tinham mandado vir o vestido do Pará, mas foi tolice, porque em Manaus arranjava um vestido tão bem como no pararro dela, por exemplo, foi muito gabado. Já a tia Zeferina ouvira coisa análoga ao Major Rabelo, seu compadre, quando lhe foi contar a prisão do filho, e ele rompeu furioso contra os adversários políticos. Todos os negócios pessoais se vão coçando assim naquela agonia errante. No Boto, é o próprio pai de Rosinha, que não escava muito as razões do abatimento mortal da filha, por andar atarefado com as eleições. Que ele também há eleições no Amazonas é o tempo da salga política, a quadra das barracas e dos regatões. Não nos dá um capítulo desses o senhor José Verissimo, naturalmente por lhe não ser necessário, mas a rivalidade da vila e do porto de Monte Alegre é um quadro vivo do que são raivas locais, os motivos que as acendem, a guerra que fazem e os ódios que ficam. Aqui basta a questão de saber se o correio morará no porto, embaixo, ou na vila em cima. E porque não há vitória sem foguetes, os foguetes vão contar às nuvens o despacho presidencial. A sessão do júri, no crime do tapuio, é outro quadro finamente acabado. Tudo sem sombra de caricatura. O embarque dos voluntários é outro, mas aí a emoção discreta acompanha os movimentos mal ordenados dos homens. Nós os vimos desembarcar aqui, esses e outros, trôpegos e obedientes, marchando mal, mas enfim marchando seguros para a guerra que já lá o aí. Então varia cenas e lances, o estilo do senhor José Verissimo, salvo nos esbocetos, cuja estrutura é diferente, é já o estilo corrente ou vernáculo dos seus escritos posteriores. Já então vemos o homem feito de mão assentada, dominando a matéria. Ha, há mais uma nota de poesia, a graça e o vigor das imagens que outra sorte de trabalhos nem sempre consentem. Aqui está a frente da casa do sítio em que Rosinha nasceu, a palha da cobertura, não a parada, dava-lhe o aspecto alvar das crianças que trazem os cabelos caídos na testa. No tempo da pesca emigram, não só os homens, mas também os cães e os urubus. Os cães são magros e famintos, cães magros, com as costelas salientes, como se houvessem engolido arcos de barris. Os urubus pousam nas árvores, alguma vez baixam ao solo, andando com o seu passo ritmado de anjos de procissão. Há umas árvores que há na grande charneca do coberto, bastava mostrá-las por uma imagem curta e viva, em posições retorcidas de entrevados. Mas não se contenta o nosso autor de as dizer assim, em terra tal, tudo há de vibrar ao calor do sol, dir-se-ia que o sol, que abrasa aquelas paragens, obriga-as a tais contorções violentas e paralisa-as depois. Há muitas dessas imagens originais e expressivas melhor eléuas ou reléuas intercaladas na narração e na descrição. Chateaubriand, escrevendo em 1834 a Sainte-Beuve, justamente a propósito de Volupté, que acabava de sair do prelo, pergunta-lhe admirado como é que ele, René, não achara tantas outras. Comente nais je pas trouvé ces du vieillard de ces du enfant entre lesquels une révolution a passé. Etc. Desculpe a pontinha de vaidade, é de Chateaubriand, e alguma coisa se há de perdoar ao gênio. Mas, em verdade, mais de um de nós outros poderíamos dizer com sinceridade e modéstia como é que nos não acudiram tais e tais imagens do nosso autor, pois que elas trazem afeição de coisas antes saídas do tinteiro que compostas no papel. Também é dado perguntar por que é que o senhor José Verissimo deixou logo um terreno que soube arrotear com fruto. Ele dirá, em uma nota, falando dos esbocetos, que o fruto era da primeira mocidade. Vá que sim, mais as cenas trazem outra experiência, e a boa terra não é esquecida, se se lhe encomenda alguma coisa com amor. Até lá, fiquem-nos estas cenas da vida amazônica. Mais tarde, algum crítico da escola do autor compulsará as suas páginas para restituir costumes extintos. Muito estará mudado. Onde José Tapuio lutou com a Sicuriju até Matauá, outro homem estudará alguma nova força da natureza até reduzi-o ao domestico. Coberto e lavrado darão melhor caminho às pessoas. Já agora, como disse em Amiloca a mãe Tapuia, os vestidos fazem-se tão bons em Manaus como em Belém. A política irá pelas tesouras da costureira, e a natureza agasalhará todas as artes, suas hospedas. Tal critico, se tiver o mesmo dom de análise do senhor José Verissimo, achará que um testemunho esclarecido é mais cabal que outro, e regalará aos seus leitores dando-lhe este depoimento feito com emoção, com exação e com estilo. Eduardo Prado. A última vez que vi Eduardo Prado foi na véspera de deixar o Rio de Janeiro para recolher a São Paulo, dizem que com o germe do mal e da morte em si. Naquela ocasião era todo vida e saúde. Quem então me dissesse que ele ia também deixar o mundo, não me causaria espanto, porque a injustiça da natureza acostuma a gente aos seus golpes, mas é certo que eu buscaria maneira de obter outras horas como aquela, em que me detivesse ao pé dele, para ouvi-lo e admirá-lo. Só falamos de arte. Ouvi-lhe notícias e impressões, senti-lhe o gosto apurado e a crítica superior, tudo envolvido naquele tom ameno e simples, que era um relevo mais aos seus dotes. Não tínhamos intimidade e faltou-nos tempo e a prática necessária. Antes daquela vez última, apenas falamos 3 ou 4, o bastante para considerar o bem e cotejar o homem com o escritor. Eduardo Prado era dos que se deixam penetrar sem esforço e com prazer. O que agora li a seu respeito na primeira mocidade, na escola e nos últimos anos, referido por amigos que parecem não esquecer mais, confirma a minha impressão pessoal. Aliás, os seus escritos mostravam bem o homem. Apanhava-se o sentimento da harmonia que ajustava nele a vida moral, intelectual e social. Principalmente artista e pensador, possuía o divino horror à vulgaridade, ao lugar comum e à declamação. Se entrasse na vida política, que apenas atravessou com a pena, em dias de luta, levaria para ela qualidades de primeira ordem, não contando o humor, tão diverso da chalaça e tão original nele. Mas a erudição e a história, não menos que a arte, eram agora o seu maior encanto. Sabia bem todas as coisas que sabia. Naturalmente remontei comigo, durante aquela boa hora, e ainda depois dela, ao tempo das cartas de viagem que nos deu tão rica mostra de um grande talento que viria a crescer e subir. A matéria em si convidava ao egotismo, mas ele não padecia desse mal. Também faria correr o risco da repetição de coisas vistas e pintadas, que se não acha aqui. A faculdade de ver claro e largo, a arte de dizer originalmente a sensação pessoal, ele as possuía como os principais que hajam andado as terras ou rasgado os mares deste mundo. Invenção de estilo, observação aguda, erudição discreta e vasta, graça, poesia e imaginação produziram essas páginas vivas e saborosas. Aquela partida de Nápoles, sob um céu chuvoso de chumbo, não se esquece. Relê-se com encanto essa explicação do tempo áspero, durante o qual o céu napolitano se recompõe, para começar novamente a ópera com os coros de pescadores e as barcarolas, a música de luz e de azul. Assim a África, assim todas as partes onde quer que este brasileiro levou a anciã de ver homens e coisas, cidades e costumes, a natureza varia entre ruínas perpetuas, através de regiões remotas. Conta-se que ele chorou, quando morreu essa de Queiroz. Agora, que ambos são mortos, alguém que imaginasse e escrevesse o encontro das duas sombras, à maneira de Luciano, daria uma curiosa página de psicologia. As confabulações de tais espíritos são dignas de memória. Sterne escreveu que um dia, conversando com Voltaire, imagina-se o que diriam eles. Imagina-se o que diriam, todas as noites, Stendhal e Biron, passeando no solitário foyer do Teatro Scala. Quando Montaigne ouvia as histórias que Amiotti lhe ia contar, podemos ver a delícia de ambos e admitir que as visitas continuam no outro mundo. Assim se podia dizer do Essa e do Eduardo, por um texto que exprimisse o talento, o amor das coisas finas e belas, e, enfim, a grande simpatia que um inspirava ao outro. Quando me despedi de Eduardo Prado, naquele dia, vim perguntando a mim mesmo se teria vida bastante para ler e admirar as obras-primas que esse talentoso brasileiro levava no cérebro em gestação, ou em germen, e durante muitos anos viriam abastecer a nossa língua e a nossa terra. 6 dias depois, era ele que morria. Chamei injusta a natureza, bastaria dizer, indiferente. Antônio Rosset. Um dia destes, relembrando uma passagem da tragédia que Magalhães consagrou à memória de Antônio Rosset, adverti na resposta dada pelo judeu ao conde de Ericeira, quando este lhe recomenda que imite Molière e o judeu responde que Molière escrevia para franceses e ele não. Será essa resposta a rigorosa expressão da verdade? Antônio Rosset não se modelou, certamente, pelas obras do grande cômico, não cogitou jamais da simples pintura dos vícios e dos caracteres. Molière caminhou do médico volante e dos zelos de Barboilé à escola das mulheres e ao Tartufo. Antônio Rosset não passou das guerras do Alecrim e Mangerona, e, dado que tentasse fazê-lo, é certo que não poderia ir muito além. não tinha centro apropriado, nem largas vistas faltavam-lhe outros meios, outros intuitos se porventura entrou em seu espírito reatar a tradição de Gil Vicente, levantando sobre os alicerces lançados por esse operário do século XVI as paredes de um teatro regular, convinha justamente não imitar nada, nem ninguém, não se fazer Molière, nem Plauto, ficar Antônio José é a condição das obras vivas. Interpretada desse modo, é exata e verdadeira a resposta que Magalhães põe na boca do judeu mais só desse modo. O anfitrião prova que o nosso poeta alguma coisa imitou e transplantou de Molière, a tal ponto que forçosamente o tinha diante de si, ou na banca de trabalho ou na memória e, porque esta observação não haja sido feita, cuido que interessará, quando menos, a título de curiosidade literária. Ao mesmo tempo, direi o que me parece do escritor e da sua obra. E, antes de mais nada, ocorre ponderar que Antônio José goza de uma reputação sobre palavra. A fogueira de 18 de outubro de 1739 iluminou-lhe a figura de maneira que o puderam ver todos os olhos. A tragédia do Sr. Magalhães vulgarizou entre as nossas plateias de há 40 anos se mais só os estudiosos o terão lido, e nem todos, porque a tarefa exige constância e esforço, embora de certo modo os pague. Pode-se dizer, sem erro, que ele pertence à família dos poetas cômicos, qualquer que seja o grau de parentesco, com a circunstância que era um desperdiçado, trocava a boa moeda do cômico pelo cobre vulgar do burlesco. Mas, poeta cômico era-o, e de boa veia, mais de certo que Nicolau Luiz, que lhe sucedeu na estima das plateias de Lisboa, mais ainda que Manuel de Figueiredo, cujas intenções literárias abafaram, talvez, a livre expansão do engenho, e que aliás escrevia de si mesmo que, havendo-se enganado consigo em infinitas coisas, nunca se preocupou de que tinha graça. Acresce que o fim trágico do judeu comunica suas páginas alegres e juvenis um reflexo de simpática melancolia, que ainda mais nos convida a percorrê-las e estudá-las. A piedade não é de certo razão determinativa em pontos de crítica, e tal poetastro haverá que, sucumbindo a uma grande injustiça social, somente inspire compaixão sem desafiar a análise. Não é o caso de Antônio José. Este mereceria por si só que o estudássemos, ainda despido das ocorrências trágicas que lhe circundam o nome. Nenhuma das comedias do judeu se pode dizer excelente e perfeita, há porém graus entre elas, e a toda sobreleva das guerras do Alecrim e Mangerona. Nesta, como nas demais, nota-se de certo muita espontaneidade, viveza de diálogo, graça de estilo, variedade de situações, e certo conhecimento de cena, mais a alma de todas elas não é grande, vive-se ali de enredo e de aparato. Se ao poeta foi estranha a invenção dos caracteres e a pintura dos vícios, não menos o foi a transcrição dos costumes locais. Salvo o Alecrim e Mangerona, todas as suas peças são inteiramente alheias à sociedade e ao tempo. A Esopaida tem por base um assunto antigo, a vida de Dona Quixote põe em cena o personagem de Cervantes, as outras peças são todas mitológicas. Podiam estas, não obstante o rotulo, conter a pintura dos costumes e da sociedade cujo producto eram mais, conquanto em tais composições influa muito o moderno, não se descobre nelas nenhuma intenção daquela natureza. Ao contrário, a intenção quasi exclusiva do poeta era a galhofa, e tal galhofa que transcendia muita vez as raias da conveniência pública. Nenhuma de suas peças, óperas é o nome clássico, nenhuma isenta de expressões baixas e até obscenas, com que ele, segundo lhe arguia um prelado, chafurdou na imundice. Tinha razão um prelado, mas não basta ter razão, cumpre saber telefonia. Ora, a baixeza e a obscenidade das locuções não eram novidade na cena portuguesa, nem na de outros países. E, deixando de ir agora a exemplos estranhos à nossa língua, basta lembrar que o Cioso, de Ferreira, do culto autor da Castro, foi dado por Figueiredo com a declaração de ter sido expurgado segundo o melindre dos ouvidos do nosso século. Gil Vicente, sem embargo de se representar em suas peças na corte de Dom João III e Dom Manuel, adubava-as às vezes de espécies que nos parecem hoje bem pouco esquisitas. As óperas do judeu eram dadas num teatro popular, não as ouvia a corte de Dom João V, mas o povo e os burgueses de Lisboa, cujas orelhas não teriam ainda os melindres que mais tarde lhes atribuiu Figueiredo. A diferença entre Antônio José e os outros era afinal uma questão de quantidade mais, se o tempo ele a gal permitia e, com o tempo, a censura, que muito é que o poeta reincidisse. Não é isto excusá-o, mas explicá-o. Deixemos os trocados e equívocos, que são um chiste de mau gosto, mácula de estilo, que o poeta exagerou até a puerilidade, cedendo a si mesmo e ao riso das plateias. Outro defeito que se lhe argue é o tom guindado e os arrebiques de conceito, que se notam em muitas falas de certos personagens, os deuses, príncipes e heróis. Um de seus biógrafos, comparando o estilo de tais personagens com o dos criados e pessoas ínfimas, que são simples e naturais, supõe que houve no poeta intenção satírica, opinião que me parece carecer de fundamento, entre outras razões porque não há sempre aquela diferença de estilo, e não é raro falarem os principais personagens do mesmo modo natural e recto, que os de condição inferior. Guindam-se muita vez, mas era achaque do tempo e exageração na maneira de empregar o estilo nobre, porque havia então um estilo nobre e, se o judeu teve alguma vez intenção satírica, arrebicando ou empolando a expressão, tal intenção foi somente literária e nenhuma outra. Que diremos dos anachronismos de linguagem? Esses são constantes e excessivos. Os dobrões de Alcmena, a alcunha de Alfacinha dada a Anfitrião, Juno chismada em Felizarda, um criado antigo de corpo à inglesa, outro com relógio de pendurucalhos, deviam promover a gargalhada franca do povo. Esse fugir do meio e da ação para a realidade presente o há e algumas vezes além, como na Esopaida, em que o herói, falando de sua vida, diz que anda em livros pelo mundo, e agora me dizem que se está representando no Bairro Alto. Já na vida de Dona Quixote havia o poeta posto a mesma coisa na boca de Sancho, quando o cavaleiro, vendo um barco amarrado, pergunta ao escudeiro, sabes onde estamos? Sei bem. Aonde? No Bairro Alto. O judeu podia responder que tal cestro foi o de Regnard e o de Bursault, por exemplo, que pôs o seu Esopo a tomar café e meteu com ele esposas de tabeliães, e podia citar muitos outros exemplos anteriores e contemporâneos, e a crítica se incumbiria de apontar os que vieram depois dele, mas não vale a pena. Venhamos ao Anfitrião. Um erudito escritor, o senhor Teopilo Braga, supõe que a intenção do poeta, nessa comédia, foi pintar em Júpiter a pessoa de Dom João V, suposição que detidamente examinei e me parece inteiramente gratuita. Cuido que o crítico faz de uma coincidência um proposito, e fundamenta sua suspeita na possível analogia das aventuras do deus pagão e do rei Xistão. A analogia podia ser um elemento de prova, mas desacompanhada de outras não faz chegar a nenhum resultado definitivo. Ora, basta ler o Anfitrião, basta comparar a situação do poeta e o tempo para varrer do espírito semelhante hipótese. Certo, não faltava audácia ao poeta, aí está, como exemplo, a definição da justiça, feita por Sancho, na vida de Dona Quixote, mais entre a generalidade desse trecho e a sátira pessoal do Anfitrião há um abismo. Ocorre-me que do Anfitrião de Molière também se disse ser alusão a Luís XIV, com a diferença que em França não se atribuiu a Molière a intenção de ferir, mas de ser agradável ao rei, que lhe havia encomendado aquela apoteose de suas próprias aventuras, opinião esta que foi de todo condenada. Não, não há motivo para atribuir a Antônio Rossé a intenção que lhe supõe o senhor Teopilo Braga e, se tal intenção existisse, o desenlace da comédia, quando Júpiter se declara acima da lei, viria a ser de um sarcasmo tão cru que não alcançaríamos compreendê-lo naquele século. Evidentemente, o judeu achou na aventura pagã o mesmo que lhe acharam Plauto, Molière e Camões, um assunto prestádio às combinações cênicas, e, demais, singularmente próprio para as chufas do Bairro Alto. Desnecessário é dizer os tramites dessa travessura de Júpiter, que, namorado de Alcmena, toma a figura do marido e o ai à casa dela, acompanhado de Mercúrio, que copia as feições de Sozias, criado de Anfitrião. O nosso poeta seguiu no principal a fábula que encontrou nos antecessores, fazendo-lhe todavia as alterações suscitadas pelo gosto próprio das plateias. Assim, o Sozias de Plauto, de Molière e de Camões é na peça de Antônio Rossé um Saramago. Não lhe mudou ele o essencial trocando-lhe o nome, obedeceu ao sistema de dar aos criados nomes burlescos. O de Jason, nos Encantos de Medea, chama-se Sacatrapo Sá, nas outras operas um caranguejo, um esfuziote, um xixisbel. São nomes, não valem mais que nomes. Nem Molière chamou Dandin ao principal personagem de uma de suas comedias senão para o caracterizar desde logo de um modo jovial, não pretendeu outra coisa. Contudo, a observação em relação a Antônio Rossé tem o valor de um rasgo significativo. cotejando o anfitrião de Antônio José com os de seus antecessores, vê-se o que ele imitou dos modelos, e o que de sua casa introduziu. Já disse que no principal o seguiu a todos, mas nem sempre soube escolher, e darei disso um exemplo claro. Camões, que não sendo poeta cômico, era todavia homem de tacto e gosto, corrigiu, antes de Molière, o desenlace do anfitrião de Plauto. Na comédia deste, logo depois de explicar Júpiter os equívocos da situação e de anunciar ao marido de Alcmena que o filho desta é seu, mostra-se anfitrião inteiramente satisfeito e glorioso com o desenlace. Camões suprimiu tão singular contentamento, e o mesmo fez Molière, e em ambos os poetas anfitrião ouve silencioso as declarações do pai dos deuses, sem que Alcmena assista a elas. Antônio José não só não seguiu nessa parte os modelos recentes, mas até carregou a mão sobre o que imitou de Plauto. A alegria do seu anfitrião e da sua Alcmena é tão franca, tamanho é o alvoroço dos dois esposos, que realmente chega a ofender as leis da verosimilhança, ainda tratando-se de um caso divino. Neste ponto Antônio José foi antes inadvertido do que obrigado do gosto público. Outro caso. Nas comedias anteriores não há nenhum lugar em que Alcmena veja ao mesmo tempo os dois anfitriões, e isto não só era necessário para prolongar e justificar os equívocos, mas até o exigia a verosimilhança, porque, desde que Alcmena chegasse a ver juntos os dois exemplares exatos do marido, saía da boa fé que serve de fundamento à sua ilusão, para cair no maravilhoso e no inextricável. E é justamente o que acontece na comédia do Judeu. Vamos agora ao que o judeu imitou diretamente de Molière. Há na comédia daquele um caráter, o de Cornucopia, mulher de Saramago, que não tem equivalente na de Plauto, nem na de Camões, e que só na de Molière existe. Molière, é observação de La Harpe, fazendo de Cleantis mulher de Sozias, inventou uma situação paralela de Anfitrião e Alcmena, dando-lhe porém diferente aspecto. Cleantis pertence ao número das esposas que, por serem honestas, cuidam ter o direito de serem insuportáveis. Ora bem, a situação e o caráter de Cleantis transportou-os o judeu para o seu Anfitrião, e não se pode dizer encontro fortuito, senão deliberado proposito. Basta cotejá-los com espírito advertido a diferença de tom, de estilo substancialmente, a invenção é a mesma, as próprias ideias reproduzem-se às vezes na obra do judeu. Assim, logo na cena em que Mercurio transformado em Saramago, Sozias, encontra a mulher deste, achamos o traço comum aos dois poetas. Na comédia de Molière, Cleantis regarde, traitre, anfitrion vos come por Alcmene e o étale de flame é rouges la dessus do peu de passion que tu temo ignis por ta feme. Mercurio é. Monde eu. Cleantis, e o sonte in core amants. E o é certenage o tu passe é se que leur si ed bien don ses commencements, em nós, vie maries, aurait malvais e grass. E o nos ferait bovoir, attaches face a face, a pousser les beaux sentiments. Cleantis merit isto, pendarde, se et insigne boner de te voir por epos e un fem d'honneur. Mercurio mondier. Tu nes que tropo nete se grande honneur nemi vault rien. Ni sois poente se feme de bien, emi romps an pe moins la tete. Agora Antônio José. Cornucopia também nosso amo trazia bastante fome, e contudo está dizendo a nossa ama tanta coisa galantinha que faria derreter uma pedra Mercurio com que ao mesmo nossos amos do que nós? Eles casadinhos de um ano, e nós há um século? Eles senhores e rapazes, e nós velhos e moços? Eles dous jasmins e nós dous lagartos? E finalmente eles com amor, e nós, ou pelo menos eu, sem nenhum. Cornucopia ora o certo é que peior é fazer festa a vilões ruins se por estas, que se tu conheceras a mulher que tens, que outra coisa fora talvez que se eu for alguma dessas bonecrinhas enfeitadas que me quiseras mais se porém a culpa tenho eu em não aceitar o que me davam nas tuas costas. Mercurio pois ainda estás em tempo. Trata-se, como se vê, de um caráter e de uma situação integralmente transcriptos, embora de outro jeito, cedendo o poeta aos seus hábitos literários, à sua índole e ao seu meio. Nem é somente na introdução do caráter de Cornucopia, e na situação dos dois personagens, que Antônio José revela ter diante de si ou na memória a peça de Molière, há ainda outro vestígio, vá uma ideia na cena em que Júpiter se despede de Alcmena, ideia que o judeu expressa deste modo, Alcmena este amor nasce da obrigação. Júpiter pois quisera que esta fineza nascera mais do teu amor que da tua obrigação. Alquimena, a obrigação de amar ao esposo supera toda a obrigação. Júpiter, pois mais devera que me quiseras como a amante que como a esposo. Alquimena, não sei fazer esta diferença, pois não posso amar-te como a esposa, sem que te ame como a amante. Na comédia de Molière. Júpiter em moi, belê charmante Alquimene, vos voyez um mare, vos voyez um amante mais l'amante seu me touche, a parler franchemente ege sans prés de vos que le mare me gêne. Se até amante, de vos voeux jaloux au dernier point, soait qual lui seu votre amour s'abandone. Alquimena je ne sais par y point secunicente les dieux et l'époux el amante me sont forte presseux. Se, neste ponto, já se não trata de uma situação, de um caráter novo, mas de uma ideia entrelaçada no diálogo, importa repetir que, ainda imitando ou recordando, o judeu se conserva fiel à sua fisionomia literária, pode ir buscar a especiaria alheia, mas há de ser para temperá-la com o molho da sua fábrica. Dessa inclinação ao baixo cômico achamos outro exemplo na Esopaida, cujo assunto fora tratado, antes dele, por Boursault. O caráter tradicional de Esopo era pouco apropriado à comédia. É um moralista, um autor de apólogos, mas Boursault trouxe-o assim mesmo para a cena, único modo de lhe conservar a cor original. O Esopo de Antônio Rossé parece antes um exemplar apurado daqueles lacaios agutos e atrevidos da comédia clássica, salvo dois ou três lugares. É outro gênero de sacatrapos ou xixisbel, figura ali com agudezas e trocadilhos. Há destes extremamente bufões, como o da Bacia das Almas, e disso e de pouco mais se compõe a filosofia de Esopo. Não obstante essa cor geral, notam-se ali toques de bom cômico, embora leves e a espaços. Há também, e principalmente, a veia satírica, na cena que quase todos os seus biógrafos transcrevem, a das teses dos filósofos, cena extremamente chistosa, e que o próprio Diniz, com toda a sua veia do Esopo e do falso heroísmo, não sei se chegaria a fazer mais acabada. Compare-se essa cena com a da invasão do Parnaso pelos maus poetas, na vida de Dona Quixote, e ver-se a que havia no talento de Antônio Rossé uma forte dose de sátira, ou que, de certa maneira, lhe diminuía a força cômica. Nessas duas peças é, aliás, sensível à habilidade teatral do poeta, que não tinha propriamente uma ação em nenhuma delas, e, não obstante, logrou condensar a vida dos episódios, manter a unidade do interesse e angariar o aplauso público. Acresce que o seu Dona Quixote não tem o defeito capital do seu Esopo, o poeta soube dar-lhe alguns toques da ingenuidade sublime, que caracteriza o tipo de Cervantes. É o que se vê logo, na exposição, quando Dona Quixote responde ao barbeiro acerca da armada que se prepara para combater o turco, para que se cansam com tantas machinas. Diz ele: eu lhes der um bom arbítrio com que, em menos de uma hora, vençam quantas armadas e armadilhas o turco tiver. É ocioso dizer que o arbítrio seria a cavalaria andante. De todas as comedias, porém, a que goza as honras da primazia, é a das guerras do Alecrim e Mangerona, e com razão é a mais acabada e a mais cômica. Tem o gosto do tempo, e até um resaibo da maneira de Calderón, que de si mesmo escrevia: ex-comédia de Dom Pedro Calderón, donde há de haber, por fuerça, amante escondido y rebozada a morrer. Há ali com efeito mulheres rebuçadas e amantes escondidos, e tanta vida como nas peças de Calderón. Não trato aqui do fato que poderia ter dado lugar à obra do judeu, nem das dúvidas de Costa e Silva sobre se os dois ranchos do Alecrim e da Mangerona existiam antes da comédia, ou se esta os fez nascer, é investigação que não vale a pena de um minuto, e aliás o texto do poeta é claro. Em tudo se avantaja o Alecrim e Mangerona, até na linguagem, que é aí muito menos obscena que nas outras, diferença que se pode atribuir ao progresso do talento, porquanto já no Labirinto de Creta se dá o mesmo fenômeno. Não direi, como Garrett, que essa peça teria hoje todo o valor de uma comédia histórica, e mais assim mesmo, quem lhe vê as figuras, a século e meio de distância, parece contemplar uma gravura em que elas conservam as feições e o vestuário do tempo, os namorados pobres, o velho avarento que arde por se ver livre das sobrinhas, e que, ao anunciarem-lhe a chegada do pretendente provinciano, manda deitar mais um ovo nos espinafres, Dona Tibúrcio, as duas damas, o semicopio e a velha Fagundes, todo o pessoal da antiga farsa. superior às outras composições, como estilo e originalidade, não menos o é como viveza, graça e movimento, e, se a farsa domina, não é tanto que não apareça comédia. Basta apontar, por exemplo, a cena da consulta médica, por ocasião do desastre de Dona Tibúrcio, que é uma das melhores do teatro do judeu, e não ficaria vexada se a pusessemos ao lado das de Molière e Gil Vicente. Para não faltar nada, há também aforismos latinos, e até uma cópula latina, digna de Molière. Podemos considerar o Alecrim e Mangerona como uma das melhores comédias do século XVIII. Ler o Alecrim e Mangerona, o Anfitrião, a Esopaida e o Dona Quixote, é avaliar todo poeta, com suas qualidades boas e más, com o jeito do seu espírito e influência do seu tempo. Nicolau Luiz, Figueiredo, Diniz e Garção, no mesmo século, tiveram talvez mais intenção cômica do que Antônio Rosset, mas os meios deste eram maiores, possuíam outra virtualidade, outra espontaneidade, outra abundância. Dir-se aqui, se a Inquisição o deixara viver, Antônio Rosset produziria alguma obra de esfera superior? Repito, não creio que ele subisse muito acima do Alecrim e Mangerona iria talvez ao ponto de fazer alguma coisa parecida com o Avaro, mas não faria todo o Avaro. Agora, a século e meio de distância, podemos afirmar que Antônio Rosset foi um destino decapitado. Qualquer que fosse a natureza do seu engenho, é fora de dúvida que o alto da fé em que ele pereceu, devorou com a mesma flama assaz de páginas alegres e vivazes. A prova de que o teatro poderia ainda esperar muito de Antônio Rosset, está na comparação das obras dele com a vida dele. Era um cristão novo, como tal suspeitado e perseguido aos 21 anos padeceu um primeiro processo, e sabe-se que terríveis eram os processos inquisitoriais se basta dizer que o delinquente revelou todos os seus cúmplices em judaísmo, com a maior franqueza e minuciosidade, o que se pode explicar pela tenra idade do poeta, mas também pelo terror que o tribunal infundia, não menos que pela exortação mansa com que os inquisidores extorquiam a confissão de todos os erros e a denúncia de todos os cúmplices. Sem prejuízo, aliás, do cárcere e da pole. Pois bem, não obstante os vestígios e as lembranças desse primeiro ato da Inquisição, não obstante o espectáculo do que padeciam os seus, as operas de Antônio Rosset trazem o sabor de uma mocidade imperturbavelmente feliz, a facecia grossa e petulante, tal como lhe pedia o paladar das plateias, nenhum vislumbre do episódio trágico, salvo uns versos do Anfitrião que se creem, e, quanto a mim, sem outro fundamento além da conjectura, como aplicáveis a ele mesmo. Mas ainda supondo que a conjectura tenha razão, admitindo mais que a alegoria da justiça na vida de Dona Quixote seja o resumo das queixas pessoais do poeta, suposição tão frágil como aquela, a verdade é que os sucessos da vida dele não influíram, não diminuíram a força nativa do talento, nem lhe torceram a natureza, que estava muito longe da hipocondria. Molière, que, se nem sempre teve flores no caminho, não conheceu o ínfimo dos padecimentos de Antônio Rosset, foi o criador de Alceste, o nosso judeu, dado que tivesse a mesma intensidade de talento, não escolheria nunca o assunto do misantropo. Nisto, menos que em nenhuma outra coisa, imitaria ele o grande mestre. Não lhe fossem propor graves problemas, nem máximas profundas, nem os caracteres, nem as altas observações que formam o argumento das comedias de outra esfera, nem sobretudo as melancolias de Molière e Shakespeare. O nosso judeu era farsa, a genuína farsa, sem outras pretensões, sem mais remotas vistas que os limites do seu bairro e do seu tempo. Certo, eu posso hoje, a fina força, arrancar alguma ideia inicial das operas do judeu, por exemplo, ao ver nos encantos de Medea a dedicação da feiticeira de Colchos, que trai os deveres filiais e põe todas as suas artes ao serviço de Jason, ao ponto de lhe entregar o velocino e ao ver que, apesar de tudo isto, o príncipe foge com Creusa, posso, digo eu, atribuir ao poeta a intenção de que o reconhecimento não é o caminho do amor e que um coração pode ser legitimamente ingrato. Seria lógico, seria bem deduzido da ação, mas não passaria de obra da crítica, inteiramente alheia à intenção do poeta, que achou no assunto uma farsa de tramoias e nada mais. Esta é a última conclusão que rigorosamente se pode tirar do poeta. Ele não imitou, não chegaria a imitar Molière, ainda que repetisse as transcrições que fez no Anfitrião tinha originalidade, embora a influência das óperas italianas. Convenhamos que era um engenho sem disciplina, nem gosto, mais característico e pessoal.